O Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação da Escola de Comunicações e Artes, ECA-USP, que está já na quarta edição, reúne pesquisadores, estudantes, profissionais da área de ciência da informação, como biblioteconomia, arquivologia, museologia, com a finalidade de promover a reflexão e o diálogo em torno desses temas emergentes, né? Contribuir com a integração entre meio acadêmico, comunidades profissionais, ampliando o interesse pela pesquisa, compartilhamento de informação sobre as práticas mais inovadoras nesta área da tecnologia e organização da informação. E eu vou conversar sobre o assunto com professor Francisco Paleta, ele é professor e pesquisador do Departamento de Informação e Cultura da ECA, líder do grupo de pesquisa CNPq, Observatório do Mercado de Trabalho do Profissional da Informação e Documentação, e coordenador-geral deste Congresso Internacional. Professor Francisco, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, é um prazer falar com você e todos os ouvintes do Jornal da USP.
Muito bem, eu gostaria, esse evento já é a quarta edição, então antes da gente entrar propriamente nos temas deste ano, gostaria que o senhor nos falasse um pouco, para quem está acompanhando pela primeira vez, por exemplo, o tema, como é que tem crescido ao longo destas edições as discussões, a importância, a participação do Congresso para promover discussões, não é? Aqui dentro, daqui de dentro lá para fora, não é? Para o setor de informação, de tecnologia de informação e organização.
Olha, é muito interessante a gente observar a trajetória desse evento, né? Nós estamos na quarta edição, é um evento gratuito e ele foi concebido com o objetivo de nós criarmos dentro da Universidade de São Paulo um fórum contínuo de debate em torno de temas relevantes, tecnologias emergentes para a ciência da informação. E para nossa satisfação, o evento se consolida neste ano, nós temos 1.920 inscritos até ontem, né? Isso é um evento gigantesco, uma logística gigante, absurda, para poder entregar este evento. Temos mais de 60 palestrantes nesta edição, e ele vem num crescimento. Na primeira edição nós tivemos 270 pessoas inscritas, na segunda, nós tivemos 960, no ano passado, 1.320, e agora, na quarta, nós vamos chegar a 2.000 inscritos. Então, isso demonstra a assertividade nossa em escolher temas que interessam principalmente a toda a comunidade USP, que está envolvida com o desafio de organizar, a gerenciar, digitalizar, disponibilizar a informação e o conhecimento produzido dentro da universidade. Uhum. Nós devolvemos ele para a sociedade nessa troca, porque nós recebemos gente, já estamos recebendo gente do Brasil inteiro para este evento. Então é uma troca muito, muito rica com a sociedade do conhecimento que nós produzimos dentro da Escola de Comunicações e Artes na área da ciência da informação.
Professor Francisco, nós estamos já há alguns anos, há vários anos, vivendo uma transformação digital, né? A nossa vida se transformou, a gente faz praticamente tudo, né? Através de meios eletrônicos, em conexão na internet, e para quem trabalha com conteúdo, informação, é uma transformação incrível e muito acelerada, né? É o que a gente tem visto. Quer dizer, tem exigido de todos os profissionais, de vocês da academia que estudam, assim, um esforço constante de atualização. Eu gostaria de entender um pouco, claro, eu estou falando de forma muito genérica, mas o senhor lida com isso diariamente, em sala de aula, em eventos, quer dizer, quais são os aspectos mais importantes dessa transformação digital, se a gente pudesse elencar uns dois, três pontos mais importantes e que realmente tem exigido aí muita discussão e muita tecnologia também, muita, né, modernidade?
A literatura clássica, ela coloca que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, a transformação 4.0, tem sido o tema que nos congressos internacionais tem se abordado, que muda mais uma vez, né, olhando as três outras revoluções, é muito interessante porque elas sempre estiveram lá com a invenção da máquina a vapor até chegarmos na eletricidade, a segunda revolução, e a terceira com a invenção do transistor, né, que foi um prêmio Nobel de Física, e a partir do transistor nós chegamos aonde nós chegamos hoje. Elas sempre foram separadas por um período de tempo em torno de 100 anos. Né? Então, nós tivemos uma consolidação dessas transformações, uma mudança na relação de mercado de trabalho e competências, mas dentro de um tempo, de um range de tempo de 100 anos. A revolução atual, o momento atual que a gente vive, se a gente observar, nós estamos com menos de 40 anos. Né? Então, ela é muito rápida e ela traz uma demanda por novas competências. Competências na formação do profissional, a universidade tem que estar atenta aos seus projetos pedagógicos e a necessidade de preparar este jovem profissional para um novo mercado de trabalho que vai exigir deste profissional novas competências, independentemente da sua área de atuação. Não importa se ele está no setor da saúde, no setor das humanidades ou no setor da tecnologia, a inserção tecnológica ela está presente em todas as áreas do setor produtivo. Portanto, nós não podemos deixar de olhar para o nosso projeto pedagógico, olhar para as demandas do futuro do mercado de trabalho e as inovações que precisam ser implementadas dentro de sala de aula, a aproximação com a indústria, que é aqui é o principal vetor desse processo de transformação, que demanda novos profissionais com novas competências, com novas habilidades. Os nossos laboratórios precisam estar alinhados a essa demanda. O nosso projeto pedagógico precisa estar em sintonia com este perfil deste profissional que atua globalmente numa intensidade muito, 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 muito forte e que demanda da sala de aula este olhar para o futuro que nos permita formar profissionais alinhados com essa expectativa e, ao mesmo tempo, a importância que tem, sobre a minha ótica, particularmente falando, de uma aproximação com o setor produtivo, com a indústria. A universidade precisa estar aberta a esse diálogo e compreender quais são essas demandas, quais são essas... E como que a indústria pode nos ajudar. Por exemplo, neste evento em particular, nós temos presença de empresas que são gigantes mundiais, que têm presença global, como a IBM, a Microsoft, a Amazon, e várias empresas do setor produtivo, financeiro, telecomunicações, energia, que vêm conosco aqui debater o que está acontecendo no mundo real. E isso é muito produtivo para os nossos jovens estudantes de graduação, para os nossos alunos de pós-graduação e também para os nossos professores que acabam, de uma certa forma, se atualizando abrindo novos canais de comunicação importantes com este setor. Portanto, acho que é preciso que a gente tenha este olhar para iniciativas que permitam essa aproximação da universidade à sociedade e o setor produtivo.
Entrando propriamente no conteúdo desse grande evento, os temas que serão abordados nos simpósios, workshops, colóquios, bati os olhos, assim, por exemplo, Big Data, Data Analytics, Inteligência Artificial, está na ponta, só se fala disso, e muitos outros temas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do conteúdo dos próximos eventos.
Olha, nós começamos, o evento ele nasceu com 3 dias, né? E hoje nós estamos praticamente com 8 dias. Nós preenchemos a primeira semana. Então ele era um evento de quarta, quinta e sexta. Ele se transformou no evento de segunda a sexta. E neste ano em particular, nós começamos nesta segunda-feira com um workshop de gestão eletrônica de conteúdos e documentos e o impacto que a transformação digital traz. Então, nós temos ainda uma quantidade infinita, gigantesca de papel passa por um processo de digitalização associado ao documento que nasce digital, como, por exemplo, uma nota fiscal eletrônica. Ela nasce digital, ela não existe mais na sua forma papel. E como lidar com isso, né? Como você criar os processos de gerenciamento, de organização e de acesso ao futuro. Né? Como é que nós vamos acessar essa nota digital eletrônica daqui a 50, 100, 500 anos? Né? Esse documento, ele precisa, a gente precisa garantir as políticas e estratégias de preservação, conservação e acesso da informação digital no longo prazo, no longo período de tempo, como nós fazemos isso com o papel. Né? Nós temos um registro de papel de 2000 anos, o papel está aqui, preservado, e como é que nós garantimos esse acesso digital? Então, debater a informação digital, né, nos seus aspectos de configuração, de estruturação, de organização, indexação, catalogação, metadados, e depois a segurança dessa informação de que esse documento vai permanecer autêntico ao longo do tempo. Né? Então, aí nós trazemos, nós debatemos, começamos amanhã, na sexta-feira, perdão, nós teremos o simpósio de preservação e conservação de acervo. Então, a gente começa debatendo o papel, a sua importância. Dentro da Universidade de São Paulo, é muito importante esse debate, as nossas bibliotecas, os grandes arquivos, os museus, eles ainda têm um desafio gigantesco com a preservação tradicional da informação, em fotografias, em obras de arte. Então, temos um grupo muito interessante que debate a preservação do papel, e nós vamos evoluindo, então, para as técnicas e as tendências tecnológicas que estão disponíveis para o gerenciamento de conteúdo. Desembocamos num seminário, num simpósio, na segunda-feira, sobre biblioteca digital, e aí vem outros desafios, como construir, né, um modelo que permita, por exemplo, ao Brasil a desenvolver a biblioteca pública digital brasileira. Então, esse é um debate que nós estamos iniciando dentro da universidade, e poder analisar as tecnologias, e elas vêm cheias, dotadas, repletas de desafio, como, por exemplo, como funciona o modelo de propriedade intelectual, direito autoral, a relação comercial que se estabelece quando você tira da estante o livro papel e coloca o livro digital. Há um novo modelo de negócio que precisa ser entendido com novos provedores, com novas tecnologias. E se essa tecnologia ela se rompe no futuro próximo, como é que você garante aquele livro que foi construído digital em uma plataforma que não existe mais, mas nós, como universidade, compramos este acervo? Então, existem desafios enormes que a sociedade coloca à nossa frente e que é importante para a universidade discutir. E estamos evoluindo, né, nesse caminho, discutindo, então, no Big Data, que é essa explosão gigantesca de dados que nós temos para analisar, organizar, estruturar, indexar e depois disponibilizar, né, a segurança desses dados, a análise desses dados, as ferramentas para análise dos dados, e já as ferramentas convencionais não permitem mais. E nós caímos, então, na inteligência artificial. E aí, entender o que a inteligência artificial pode fazer com isso. Né? Como é que nós fazemos uso dessa tecnologia, as máquinas inteligentes, a serviço desse processo. Então, isso nos torna, assim, permite ao Congresso, ele chega lá desde o papel até o digital. E nós incluímos alguns temas, Roxane, que eu considero fundamental para esse processo, como, por exemplo, a ética da informação. Então, temos a quarta edição do Simpósio Brasileiro de Ética da Informação, que nasceu lá na Universidade Federal da Paraíba. Nos últimos 4 anos, ele aconteceu aqui em São Paulo. O ano que vem, a gente tem ideia de levar ele a Portugal.
Interessante.
E depois, em 2019, ele voltar para Paraíba, que foi onde ele nasceu 10 anos depois. E nós temos que lidar com a ética disso. Né? Vivemos hoje um problema gigantesco aí, que deixa todo mundo amedrontado, o quão seguro nós somos ou estamos com as nossas informações dentro desta rede que nós não controlamos. Ética se manifesta dentro da gente. Né? Esse é o desafio. A ética se manifesta dentro das pessoas. E é preciso formar um jovem profissional que entenda que mexer, lidar com essa informação, seja em qual for a área, é preciso que haja um comportamento ético. E a ética, então, ela fecha, né, toda essa visão tecnológica, mas ela traz a visão humana. Então, nós trazemos aí as humanidades digitais para poder discutir
muito importante.
A ética dentro disso.
Muito importante, você tocou num ponto fundamental, ainda mais quando a gente está lidando com informação, com conhecimento, com ensino, está tudo ali junto, quer dizer, precisa ter muita preocupação com isso. A gente tem que deixar de lado, estava conversando há pouco aqui, falando da questão da inovação, pró-reitor de pesquisa, falando que tem alguns conceitos básicos que parece que estão se perdendo. A gente tem que reafirmar coisas básicas. E a ética é fundamental, né? E a gente tem que reafirmar constantemente e nessa discussão ética-tecnologia. A gente poderia fazer um bate-papo só sobre isso, viu, professor?
Pode.
Fica para uma outra oportunidade a gente aprofundar essa, né, o desenvolvimento da tecnologia, mas com a ética, fundamentalmente, é muito importante. Lembrando que os eventos ocorrem na ECA, na Biblioteca Brasiliana Guita José Medlin e também na FEA, Faculdade de Economia. As pessoas podem acessar o site para poder participar de ainda muitos eventos, né, para ocorrerem.
São 14 eventos, só aconteceu o primeiro. Então, a gente está aqui começando a esquentar as turbinas.
Muito bem, se você jogar na internet, eu tenho assim, olha, o site mesmo é toyomtid.com.br, ou joga, né, rapidamente, Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, ECA, você encontra também o site e nós vamos publicar a nossa entrevista na íntegra em nosso portal jornal.usp.br e lá você também terá os acessos diretos, todo o conteúdo deste bate-papo. Professor Francisco Paleto, organizador deste Congresso Internacional, muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Eu que te agradeço, Roxane, e tenha um bom dia a todos nós.